partir de agora. Na trilha certa.
Na trilha certa.
Prepare o seu coração, pois você terá agora uma dose forte de adrenalina. Um programa feito para os amantes do esporte. Na trilha certa. Com ele, Juvinho 10B.
Beleza, 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 muito boa noite, caramba, depois de mais de um ano, velho, mais de um ano mesmo, longe dos microfones aqui ao vivo, eis que hoje retorno aqui dia 14 de fevereiro de 2025 ao programa Na Trilha Certa aqui diretamente da Bela Rádio Federal. Caraca, eu nem aqueci minha voz, bicho, eu tava aqui, tô, então volta e meia vai dar uns... E por aí vai. Então, sejam todos bem-vindos ao programa Na Trilha Certa. Hoje aqui recebendo a nova diretoria do Jeep Clube de Brasília, né? A galera que tá assumindo aí o Jeep Clube de Brasília, cara. O Jeep Clube de Brasília que eu tenho no meu coração. Foi o primeiro clube que eu me filiei aqui em Brasília, né? Então, depois Taguatinga e tal. E sempre fazendo muitas amizades aí. Um forte abraço pra galera do Jeep Clube de Taguatinga, né? Forte abraço para o Clube... Ah, tá vendo aí como é que eu sei falar ainda? O Clube do Jeep de Sobradinho. Lá é Clube do Jeep. Não é Jeep Clube. Tem isso, CJ5, né? Entendeu? É. Então, o Clube do Jeep de Sobradinho. E também pra galera do Gama, cara. A galera do Gama aí, Sandrão aí, sangue bom demais. Também tem muito tempo que eu não vejo. Então, forte abraço pra vocês todos. E hoje aqui com a galera do Jeep Clube de Brasília, o Nani, a Jéssica, o Fred e... Conceição, ela já levantou, claro que eu vou. Conceição, depois que você fez na minha mesa aqui, você acha que eu não ia lembrar do seu nome? Conceição, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui pelo Nani aqui, ó. Nani, seja bem-vindo ao programa Na Trilha Certa, cara. E uma honra, tá, recebê-los aqui.
Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Estamos muito felizes por estar aqui participando desse programa.
É só uma batidinha no seu microfone. Mais forte.
Alô, alô.
É, o Nani a gente vai arrumar, tá vendo? Do mais
falhou,
de ano,
falhou,
sim.
Falhou.
Sim, agora vai. Falhou. Nani, vambora. Se apresente de novo.
Tá funcionando agora, né? Estão me ouvindo aí, né? Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, amigos aqui do Jeep Clube. Juninho, o colega ali da câmera. Vitor.
Né? Então tá me salvando aqui hoje, viu, velho? Chega aí, Vitor. Aparece aqui comigo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, moleque doido. Tá aqui. Ele hoje foi pra câmera. Fui pra câmera hoje, ó. Tá aqui, pronto, tá aí. Vitão, moleque doido, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo pela força aí, bicho. Um abraço pro Idovan. Idovas, tamo junto, velho. Vai lá, Nani, termina a sua apresentação aí. Quem é você? De onde você vem? De onde você vai? Um que eu vou, um que eu vai.
Bem, eu sou carioca, moro aqui em Brasília, né? Sou aposentado. Tenho o meu tempo todo para andar de Jeep e preparar nossas trilhas pelo Jeep Clube Brasília. E também participamos muito dos outros Jeep Clubes, como o Juninho acabou de citar aí, também de Cristalina, né?
Vira uma irmandade, né?
Isso, é uma irmandade. O pessoal do Jeep Clube, o pessoal que anda de Jeep, o pessoal fora de estrada é um povo pé no chão, entendeu? Um povo que topa qualquer parada e é muito animado. É um outro astral, é um outro grupo, é um grupo muito diferente, ao qual eu gosto muito de fazer parte. Como eu disse, além do off-road, além do esporte de andar de jipe, fazer trilha, temos um povo muito animado e muito... É o pé no chão mesmo, é o povo fora de estrada, o povo da poeira e da lama.
É isso aí, jipe suja, alma lavada, né, Nani? Todo mundo feliz. E ali do lado dele a Jéssica, a linda Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica que já é sócia do Na Trilha Certa, né? Seja bem-vinda.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, de várias outras. Dessa vez aqui com, né, a equipe pessoal do Jeep Clube. Uma satisfação também estar participando. Faço parte também do grupo, né, de mulheres 4x4, Brasília-Goiás. Então, é uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho realmente dessa modalidade, né, de fazer trilhas, que não é só, como a gente já conversou outras vezes, fazendo trilha a pé, né, Juninho?
É, a Jéssica da outra vez veio com o GCB, né, Jéssica?
Isso.
Estava falando sobre a Flona, sobre o que era, não lembro.
Todas as nossas ações trilhas ecológicas, sinalização, caminhada nos parques.
Ah, ia ter a caminhada nos parques, exatamente. É. Legal, um forte abraço pra galera do GCB aí também, pessoal que eu tenho um enorme carinho aí. Só que dá um rapaz rala muito para manter aí as sinalizações e cada dia mais conseguindo mais coisas para as trilhas de Brasília e para quem gosta de correr e caminhar nessas trilhas aí. Essa galera do GCB aí sempre muito ativo. Um forte abraço aí. Eu não vou falar nomes, porque aí eu termino sendo injusto, né? Né? Mas, João, forte abraço, cara. Ok. O Chapola, o grande, a galera, gente boa ali. É, do outro lado da mesa aqui, ó, eu tenho... Né? Grande Fred, né? O Fredão agora vai ser o presidente.
Isso.
Seja bem-vindo, velho. Programa Na Trilha Certa. Se apresente.
Beleza, boa noite, obrigado. Peguei essa bronca aí, né? Assumindo o Jeep Clube junto com essa equipe aí pra poder ajudar.
Você tá bem, rapaz. Tá assumindo a equipe nota 10 aí, bicho.
Tropa de choque aí, a galera. E a gente veio aqui hoje pra apresentar, né? O que vem pela frente aí nesse ano 2025, todas as atividades do Jeep Clube.
Beleza? Ao lado dele ali, ó, a grande Conceição. A Conceição já chegou aqui fazendo um furacão. Depois ela correu do estúdio e falou, não, você vai ficar lá dentro. Falei, Conceição, seja bem-vinda aí ao programa Na Trilha Certa. Dê seu boa noite aí pra turma.
Boa noite, sua Conceição, galera.
Fala mais perto, fala mais perto.
Estou aqui representando a trilha do batom.
Ah, aí, tá vendo? Vai pilotar esse ano, Conceição? Vai?
No carro do Fred.
Ai, meu Deus.
Não tem carro.
Galera, é o seguinte, como a gente já tinha, né, falado aí, esse aí, o Jeep Clube de Brasília tá aí mudando, né, é biênio lá, né?
Ou é, não, são anual, quatro? Anual.
Anual? Lá é todo ano agora?
Todo ano.
Então anualmente, né, eles trocam as diretorias e tal, né, a presidência e quem esteve nas últimas foi o Carlos Eduardo.
Isso.
Carlos Eduardo aí. Né, sangue bom, um cara que sempre estava aqui com a gente no programa Na Trilha Certa também. E aí, esse ano, assumindo o Fred aí, né? O Fredão aí, sangue bom também, né? E como é que é feito essa escolha lá no Jeep? Tem uma assembleia e os sócios chegam, formam as chapas, como é que é feito?
É, com antecedência, é aberto a inscrição das chapas, né?
Chapas, né?
Aí, quem tiver interesse... Já teve anos que não teve interesse e só
bem.
Renovou renovou a diretoria que estava. Aí, nesse ano de 24 para 25 agora, foram montadas duas chapas e feita a eleição, é marcada a assembleia, 15 dias de antecedência, todos os sócios, depois faz a ata e registra a ata.
Massa demais, legal. E é bem democrático, né? Legal que todo mundo chega a dar suas ideias. Mesmo quem às vezes não ganha, outra coisa assim, sempre termina participando da mesma forma. A ideia é sempre ajudar o clube, não é? Não tem cargo político, nem remunerado. As pessoas pensam que assume uma presidência, um Jeep Clube da vida, ganha dinheiro. Meu Deus do céu, deixa eu falar uma coisa.
Foi o que eu falei lá no...
Não, não ganha não, viu, gente?
No dia da eleição.
Só preju.
Mesmo depois de toda a discussão ali na eleição, o Jeep Clube é um só.
Então, exatamente. Acabou a
eleição, bola pra frente e vamos trabalhar.
E quem que assumiu contigo esse ano aí, Fred?
Então, a diretoria composta aí, Frederico, presidente, né? Ricardo, diretor administrativo, Jéssica, ambiental, Emerson, técnico, Elis, radioamadorismo, Rinaldo, tecnologia, Nani, sede e eventos, Rubão... É, trilha, Ana Paula?
Material, marketing, propaganda e marketing.
Propaganda e marketing. E a Neiva, o jurídico.
Massa, tá com a equipe boa, hein, velho?
Tá, não, pessoal bom,
hein? Turma bacana aí, dá pra fazer muita coisa aí pro Jeep Clube de Brasília aí no ano de 2025, viu, cara? Muito bacana mesmo. Um abraço pra todos aí da diretoria do Jeep Clube de Brasília 2025, né? E a gente espera sempre que venham muitos, né, muitas novidades, que resgatem muita coisa, né, que infelizmente, com o passar do tempo, a gente estava comentando isso lá embaixo, sobre, né, essa renovação, né, essa, essa renovação dos Jeep Clubes, né? Onde eu falo, poxa, o Jeep Club tá meio passado, né? Tá vindo só aqueles caras daqueles Willizinho, daqueles bichos, aquela galera ali, e tá vindo uma rapaziada mais nova que não tá tendo voz e tal. Eu acho que é legal agora ter essa união, né? Tanto, não, lógico que nunca a gente pode apagar a história da galera que esteve lá atrás, na frente do Jeep Club, lá nos anos, né, os iniciados e tal, dos eventos e tudo aquilo, a gente não pode, mas a gente tem que dar voz também pra essa turma que tá chegando, né, que é sempre bom, é sempre legal. Algumas coisinhas que eu não gosto muito, né, tem uns tal do Tchê 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 aí, das músicas aí, rapaz, que eu vou falando, não, tô brincando, a gente escuta tudo aí, beleza? E aí, do outro lado aqui da mesa, eu tenho o Nani e a Jéssica, o Nani que vai assumir a parte técnica, é isso, Nani? É
exatamente, agora do Lagartixa...
Dá um peteleco aí, Nani, nesse microfone aí. Rapaz, ele
chega mais perto.
Tá zoeira comigo. Uhum. Vai,
fala
vai.
Com vontade, Nani, vai, sim.
Oi.
Aí, pronto, eu, agora isso, vai.
Eu que tava falando pra...
Eu acho
que você falou sim no seu casamento.
Aí.
Sim.
Opa, não quero falar duas vezes, não.
Ei, menino.
Bem, a mulher tá ali, a Conceição.
Ela tá de frente com ele aí, na lata dele.
É, vai dormir no sofá.
Bem, nós vamos fazer esse ano, eu fiquei incumbido de fazer nossas duas disputas, né? Que é o Lagartixa Trophy e o Calango Trophy. Eu posso contar a história de como funciona?
Opa, vambora, tá. Vamos com a diferença, você agora.
A diferença dos dois tipos de competição, né? Um animal maior, que é o Calango, e o menor, Lagartixa, né? E o menor, que agora é dia 5 de abril, um dia depois do dia do jipeiro, que é o dia 4 do 4, né? Tá bem fácil para lembrar, né? Temos aqui, já estão me mostrando os patrocinadores aqui, que eu vou ler daqui a pouco. Bem, então, nós teremos agora, vai ser um dia só, o Lagartixa é um dia, e o Calango é uma sexta-feira à noite até a madrugada, sábado o dia inteiro e domingo até almoço, mais ou menos.
Vamos lá, então, Nani, olha são só, três dias. Então já tem um monte de gente aqui perguntando. Você começou a falar e aí acho que era... Cara, olha que bacana isso, hein? Aqui no YouTube, já tem assim, no WhatsApp. Galera, quem quiser mandar mensagem aí pelo WhatsApp aí da Rádio Federal, no caso do programa Na Trilha Certa, tá? É 61 982059015, tá? É o WhatsApp aqui do programa Na Trilha Certa, tá? E você pode mandar suas mensagens aí, perguntas e tudo mais. E aí já tem pergunta aqui do Daniel aqui. Vou te interrompendo, Nani, porque essa aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Daniel do Guará, cara, que legal. O Guará, ele tem um carinho especial, porque o Guará tá sempre aqui na Trilha Certa, bacana demais. Ele tá perguntando o seguinte: quantos bons tempos do Calango Trophy? Calango Trophy é onde a gente ficava acampados aí no meio de uma fazenda ou outra, de um local ou outro, aí três dias aí, com sol, com chuva, dia, noite e por aí vai. Com relação ao Lagartixa Trophy, ele está fazendo a pergunta o seguinte, exatamente aquilo que a gente estava falando lá embaixo. Vão ter divisões de categorias por ser só um dia? Vão ter divisões por categorias? Ou todo mundo se inscreve, todo mundo brinca, todo mundo se diverte? Boa pergunta. Obrigado, Daniel.
Vai ser organizado por categoria, né? Vai ter o troféu e duas categorias, né? As duas categorias são a de iniciante, é muito interessante para quem está iniciando no mundo off-road, comprou um carro 4x4, que é necessário um carro 4x4, né? Pode ser original, não tem problema, não precisa ser alto nem nada, não precisa levantar a suspensão. O pneu, a diferença vai ser o pneu até 33 polegadas de diâmetro. Isso é a categoria iniciante.
Categoria iniciante. Até 33.
33 polegadas de diâmetro. Aham. O pneu. A única exigência é ter carteira de habilitação, ser maior de idade, isso é uma coisa normal, né, do que está no regulamento. Nossas inscrições estão abertas, nós temos o link que podemos distribuir também para fazer a inscrição. Paga uma pequena taxa, R$250, quem não é associado, recebe duas camisetas, uma para o piloto e outra para o Zequinha, que é o ajudante do piloto, né? Não vai ser uma prova em dupla, né? Vai ser uma prova por carro, individual em carros.
Ah, né? Novidade isso aí, cara.
Nesse agora, no Lagartixa. O Calango que a gente vai fazer no final do ano vai ser em dupla, né? Que é mais pesado, né? E também vai ter a prova iniciante. Quem participa do lagartixa vai poder participar da prova iniciante do calango, só que a única diferença é que você vai fazer, vai ficar 3 dias competindo, né? Calango é mais cansativo um pouco, tem tempos. Que dormir em barraca, como o Juninho falou ali, e não é fácil, não. Mas agora, só marca a data, dia 5 do 4, vai ser no Distrito Federal, no
dia Tororó. Dia 5 do 4, lagartixa.
Lagartixa. Aham. Que é a prova mais simples de um dia, vai ser num sábado, depois do dia do jipeiro, do dia 4 do 4, vai ser no dia 5 do 4, num sábado.
Joia! Já tem um local, pode divulgar ou não?
Tem um local, pode divulgar, fica na DF 140, no Tororó, quilômetro 4,5.
Bacana demais. E aí, olha só, como é que as coisas... O assunto vai fluindo e a turma vai participando aqui. Aí já tem a Amanda. Amanda do Paranoá. Obrigado, Amanda. Amanda do Paranoá, que legal. Já tá perguntando aqui. E quem não compete, pode ir, pode assistir, pode prestigiar, pode... Tem lugar pra acampar, tem lugar pra comer, tem... Como é que é a estrutura? Tem quem não compete, pode ir também?
Bem, o público é livre e não paga nada pra entrar.
Ó, que legal. Aí, Amanda...
O acampamento é para quem vai competir, que vem de fora, como um povo que vem de Cristalina e um outro grupo que vem de Goiânia, e talvez outros estados sempre aparece mais alguém, e aí chega na sexta-feira, dorme lá, né, que vai ser sábado de manhã, e a gente começa as competições 8 horas da manhã.
Bacana demais. Os formatos das competições. Ô, Nani, eu vou te falar, hein? Eu tô com saudade dos formatos Elson Menezes, viu, velho? Eu tô com saudade. Dos formatos Elson Menezes. Ou vai ser mais light, mais tranquilo? Como é que serão?
Lagartixa, esse que a gente tá fazendo especialmente, não vai ter a prova mais pesada, que é a força livre. Pelas condições do local, né? Que não propicia esse tipo de competição que tem que ser com uma pista maior e tal. A gente vai fazer para... Porque o que que está acontecendo? Como o Juninho acabou de falar, né? O Jeep Clube Brasília está com uma turma nova. Eu vou dizer, a gente está com hoje 110 associados. Eu me arrisco a dizer que 80 é novato. É o pessoal novo, a nova geração, com jeeps diferentes, com muitas variações de veículos que nós temos hoje, diferente de 40 anos atrás, que nós tínhamos o Iris Rural e pronto, né? Aham. Hoje tem Jimny, um monte de outros carros, 4x4, né? Muitos SUVs que podem participar das competições.
Bacana. E vão ser as inscrições, Nani? Serão limitadas ou quem vai chegando vai se inscrevendo e por aí vai?
São 10 veículos por categoria. São duas categorias, né? 20 veículos.
Tá, e aí, como é que é a dinâmica? Vamos lá. Então, a gente começou com o Lagartixa Trophy aqui. Como é que é a dinâmica de uma competição, de um trophy como esse aí? Eu sei que... deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou até botar aqui, ó, o Juninho grandão aqui, ó, pra vocês. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês estão aqui de frente com o primeiro campeão do Lagartixa Trophy de Brasília, tá? Era a equipe. Eu, Matheus, Otami, ai meu Deus, e o Eterval. Era o Eterval? Faz tempo, mas vamos lá. Eu, Matheus, Otami e Eterval. Se eu não me engano, éramos nós quatro. Mas depois, quem estiver assistindo aí, confirma pra mim. Mas é isso mesmo. Tá aí o Matheus, filho do Otami, e o Eterval. É isso mesmo, beleza? Então, ó, eis que está aqui o primeiro campeão a levantar um troféuzinho lá do Lagartixa Trophy. Tô aqui, viu, bicho? Tô aqui. Então, a dinâmica era aquela, né? Transpor os obstáculos ali, sempre demarcado pelos bumpers, né? Que são as fitas, e por aí vai. Mesmo esquema ou mudou alguma coisa?
É a mesma coisa. O que a gente vai valorizar é a habilidade do piloto, com manobras um pouquinho complicadas em piso e manobras que só podem ser feitas por carro 4x4. Né? Não vai ser uma prova que exija do veículo, uhum, mas uma prova que exija habilidade e raciocínio e rapidez do piloto. Não é um rally por tempo, né? Sim. Mas a pontuação é em cima de um tempo esperado de cada etapa das quatro provas para cada uma das categorias. 4 a 5 provas. Nós vamos fazer 5 provas e vamos botar em prática 4. Dando tempo, a gente faz a 5ª prova.
Isso tudo no sábado?
Isso tudo no sábado.
E aí a forma de arbitragem, mesmo esquema ali, todo mundo, né? Bumper, bota aí o peso na cinta, bota o peso no cabo, aquele negócio todo. Ou tem alguma mudança aí também?
É desse jeito. O bumper, para quem não sabe, a gente coloca umas madeiras,
estica a fita na minha orelha. Bumper, pô!
Peguei não! Estica a fita, né? E bota uns corredores estreitos para fazer as curvas, as manobras. Esses corredores é delimitado pelas fitas pretas e preta e amarela, uhum, que a gente vê aí que o Detran usa, tal, para isolar obra e tudo. A gente bota aquela fita e fica ali observando um fiscal de prova de um lado, de outro do outro lado, e esbarrou no bumper daquele ganha ponto. Lá na frente houve uma quebra do carro, saiu do carro por algum motivo, ganha ponto. Então são uma série, né? Vai pontuando. Aquele que chegar ao final com o menor número de pontos é o vencedor. E a cada minuto tem uma pontuação. Se eu levei 30 minutos, vamos supor, se for 10 minutos cada ponto, eu tenho 300 pontos. O outro levou 25, tem 250. Está na minha frente. Mas o que ocorre, e também se desistir no meio da prova, tem uma pontuação pesada de ficar com o dobro da pontuação do pior colocado naquela etapa ali.
Tem as penalizações aí, né? Que tem que ter mesmo, né? Senão fica fácil demais aí também, né? E assim vai. E Nani, depois de quanto tempo que o Jeep Clube de Brasília, né? Que o Lagartixa não sai, sabe? Sabe informar isso?
Nós levamos um tempo sem fazer o Lagartixa. Nós estamos agora no 12º. Sim. O último, acho que foi 2018. Eu acho que foi. Nós estamos um bom tempo sem fazer. Até porque houve uma mudança no Jeep Clube, né? Uhum. Essa virada de geração, de pessoas novas. Então, por isso, nós estamos fazendo, dessa vez, um Lagartixa um pouco mais simples, mais light, de forma que você que está aí fora, que tem um carro 4x4, não precisa ser sócio do Jeep Clube. Apenas entre em contato com a gente, participe da competição ou venha assistir, né? É para isso que a gente está aqui, para chamar vocês para participar.
É legal demais, cara. Eu vou falar que as primeiras vezes que eu fui assim como espectador ali, curtindo e tal, e levava minha ex-mulher, né, meu filho, meu Giovanni era pequenininho, ele ia junto, né, ficava, papai, olha lá que legal, não sei o que. Eu falei, cara, um dia eu vou correr disso. E aí, um dia eu vou brincar disso. E adivinha o que eu fiz, bicho? Eu tinha um Niva, cara, né, e eu dei uma mão, levantei ele um pouquinho ali, botei um pneu de cá, cortei um pedaço da lata daqui, outro dali, não sei o que, pintei, falei, agora eu vou. Fui participar de um Calango Trophy, cara. Um Calango Trophy onde a gente, minha equipe seria um Niva e um Engesa do Sandro do Gama, presidente. Nossa. Do Gama. Ou seja, ia ser uma batalha interna, né? A gente já tinha que competir, ia mais uma batalha interna. E aí deu errado, o Sandro não pôde ir porque o carro não ficou pronto. E no final das contas, o encontro do Jeep Clube de Brasília era no Terraço Shopping. E aí o Eldos, que tá morando no Tocantins, né? Faz muito tempo que eu não vejo também. Deu um ruim lá na equipe dele também, onde o companheiro dele também não ficou ruim. Ficou eu e ele do lado de fora, olhou um pra cara do outro, sem nunca ter andado um com o outro. A gente nunca tinha feito uma trilha junto. Eu não sabia como é que era o estilo da tocada dele, ele não sabia como é que era a minha. Falou, bicho, bora nós dois? Olhou um pra cara do outro e falou, bora, já tá aqui mesmo. E aí fizemos a inscrição lá, um Niva e um Willis, cara. O Willis, vou lembrar o nome do Willis, tinha um nome desse Willis aí, do Helder. Quem lembrar aí, manda no chat aqui, ou então no WhatsApp aqui da gente. E fomos, e aí adivinha o que aconteceu? Um Niva e um Willis, terceiro colocado, esse Calango Trophy foi na Fazenda Coqueiro, lá em Cocalzinho. Foi a primeira apresentação, a primeira aparição, né, dos monstros de Cristalina, quando aqueles caras chegaram, bicho. Nas carretas, assim, todo mundo olhou e falou, meu Deus, onde que eu vim me meter, cara? E aí, como eles não tinham ali a experiência, né, de calango, de prova e tal, né? Então a gente terminou ficando em terceiro colocado, eu e o Eldo aí, num Niva e um Willizinho aí, rapaz, que eu vou falar que eu dei trabalho pra ele, mas nós chegamos, viu? Terceiro colocado. Valeu, grande abraço pro Eldo aí, viu, bicho? E...
Você tá falando da fazenda
dos Gêmeos?
Dos Gêmeos, né?
Sim.
Era o tempo do Otami, né? Que eu participei da diretoria e pela primeira vez eu preparei um sistema informatizado para fazer a apuração, né?
Uhum.
Eu escrevi o sistema e a gente, pela primeira vez, num calango, a gente deu a premiação no mesmo dia.
Olha,
meu sistema
legal.
Calculava, descobriu o vencedor em 10 minutos depois do último competidor.
Legal demais.
5
minutos.
Então a
gente esperava uma semana. A gente ia pro próximo encontro na quinta-feira lá e lá divulgava. Ninguém sabia de nada.
É que demorava uma semana e quem vinha de fora, de Goiânia e tal, tinha que viajar de novo para cá para receber a premiação. E era um monte de papelzinho fazendo conta. E aí esse sistema rodou algumas vezes. Mas como parou, vamos ver se eu reativo ele, vou procurar onde está.
Pronto, já missão pro Nani aí, viu, presidente? Missão. Mais uma missão pro Nani. Então, cara, é muito bom. Que ótimo que vocês estão voltando com o Calango Trophy e com o Lagartixa Trophy, né, inicialmente aqui, porque faz muita falta pro off-road, não só de Brasília, tá? Faz muita falta pro off-road em geral. Antigamente vinha competidores de São Paulo, Minas, Goiás em peso, enfim, muita gente aí, né? Chegamos a receber pessoas de outros estados para assistir, cara. Olha só como é que o negócio era tão grande, né? Que as pessoas vinham de outros estados para assistir e se acomodavam e tal. Era muito bacana mesmo. Então, tomara que vocês consigam resgatar esse espírito, né, trofe aí do Jeep Clube de Brasília. É uma grande missão, viu? E contem com a gente, contem com o programa Na Trilha Certa. Beleza? Jéssica!
Mas, Juninho, posso só para terminar minha parte?
Claro,
aqui?
Não, terminar não, rapaz. Nós temos ainda um longo bate-papo aqui.
Essa mas... primeira etapa, eu gostaria de falar dos nossos primeiros patrocinadores.
Claro, eu não tenho rabo preso com ninguém, pode falar. Se não for meu patrocinador, fala também.
Deixa eu
tem problema.
Eu acho os óculos aqui, acho que não
tô
achando.
Ih, olha aí. Tá aqui. Onde é que tava os óculos? Devolve lá, o Conceição. Mostra o óculos dele.
Gente, aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, é o nosso lagartinho.
É melhor você ir falando aí.
Eu vou ler aqui os patrocinadores.
Aham.
Né? T2, uma oficina de preparação 4x4, fica lá no Soft Sul.
T2 é de quem? Do
Lucas.
Do Lucas, meu brother, sangue bom.
Lucas não, Arraes. Do Lucas. O Lucas Tech 4, né? Também.
Tem também o Lucas Tech 4. Tem dois Lucas. Dois sangue bom.
E a oficina Tech 4. Dois gente boa. Também fica próximo. Também Lucas, né? On Track, que é a do Goiano.
Não, rastreamento essa daí.
Ah, é de rastreamento.
Então, a do Goiânia é a Goiano, On Direction.
On Direction, tá certo. Confundi aqui, não tem o nome do dono aqui, né? Só não, tem o logomar.
Eu te entendo, né?
A Local Saúde.
A gente vai chegando numa idade,
Dan. A Local Saúde, você sabe de quem
a
é,
A Local
né?
Saúde, que o dono aqui é quem vos fala. E é uma empresa de locação de equipamento hospitalar, atende a domicílio e tal. Já fiz o meu jabá aqui.
Qual que é o nome da empresa mesmo, né?
Local Saúde.
Ah, bom, tá bom.
localsaude.com.br. Não, só ponto .com.
Só ponto .com?
É. Então tem a Local Saúde DF, né?
Uhum.
Aí tem aqui também a empresa do jipeiro antigo nosso, que é o Léo Gazola, a Mob Overland. A Mob Overland...
Grande Gazola,
ela vai contribuir com uma coisa muito boa, que é sorteio de estação elétrica.
Não é sorteio, não. É o prêmio para o vencedor da prova.
Desculpa, eu sempre falo sorteio.
Estação elétrica.
Mas não é sorteio, é o prêmio para o vencedor, tá bom?
Me ignorante, o que ser estação elétrica, Nani? Explique aí, agora você começou.
Ao invés de a gente usar a bateria do veículo para alimentar todo o acampamento, é uma bateria fora ali, mas com potência de uma estação elétrica.
Ah, massa.
Então ela segura ali.
Tá com esse esquema.
Tá com esse esquema. Massa. Tem algumas que conseguem segurar até a geladeira.
Olha aí, hein?
Ela substitui com alguma limitação um gerador a gasolina, né?
Massa, cara. Legal.
Tipo um power bank gigantesco.
Agora eu queria... Juninho, eu posso pedir patrocínio?
Tempo é seu, irmão. Vambora.
Nós estamos abertos a oficinas, lojas de peça, tudo voltado para empresas voltadas para o mundo de veículos, né, de carros, não precisa de ser só off-road, né, concessionárias e tudo, estamos abertos a receber patrocínio em troca de uma boa publicidade. Tá? Porque a gente faz camisetas que duram, essas minhas, acho que camiseta nossa aqui mesmo, são camisetas antigas, que vai carregar o nome do patrocinador por muito tempo, nossas redes sociais, né, nossos vídeos, e também a exposição, que pode ser colocar até stand de algumas empresas lá e mostrar seus produtos, tá bom?
E sem contar, Nani, que aí agora eu vou te dar aqui um detalhe sobre tudo isso. A empresa que patrocina uma instituição como o Jeep Clube de Brasília, né? Ela sem contar com a imagem que ela está, não só pela ajuda financeira ao clube, mas a imagem que ela está trazendo para a própria empresa é perfeita, porque é um clube do qual briga por tudo que é de bom. É, você falar tudo que é de bom, sim. O que tem de bom aí? Vou puxar minha sardinha. Trilha. Trilha faz bem para tudo. Faz bem para todo mundo, para tudo, independente do estilo que você faz. Se você vai de jipe, de moto, de bike, andando, correndo, escalando, enfim. Então, é um clube no qual está sempre em contato com a natureza. É um clube no qual está sempre defendendo, né, essas causas e por aí vai. Então, é a empresa que entra num patrocínio, que entra numa empreitada, vamos botar bem assim, dessa, né, pode ter certeza que a sua imagem vai estar sempre ligada a algo legal, beleza? Eu nem vou cobrar, viu, Nani?
Ações sociais também.
Nós podemos...
Ações sociais, exatamente.
Nós podemos aqui dizer nosso telefone de contato para quem quer patrocinar?
Rocha, rapaz, vamos, Fred, o microfone diz um número seu,
aí que eu vou repetindo aqui.
Espera aí que eu tenho que procurar ainda, que o número é novo.
Então fala direto daí.
Mas, ô Juninho, até aproveitando aí a fala, né, sobre essa questão da imagem, as próprias metas, objetivos do Jeep Clube, pelo estatuto, determinam, né, essa questão da responsabilidade enquanto uma associação.
Sim.
Institucionalizado ali, da gente realmente promover as ações, né, ambientais e sociais. Então, assim, ter um comprometimento, uma responsabilidade com isso. Então, o Jeep Clube, ele tem essas ações no nosso portfólio para 2025, para essa gestão, continua, né, tendo esse viés de trabalhar essas campanhas, o apoio. A gente vê sempre os jipeiros aí apoiando essas causas quando as cidades estão pedindo socorro, né, em desastres naturais, ambientais. Então, isso é bem importante. E a gente, por exemplo, está com duas campanhas ativas, que começou agora já no começo mesmo dessa gestão, que uma é para apoiar o projeto Banho do Bem, então já vou até aproveitar aqui para divulgar. A gente está recebendo doações de itens de higiene, né? São pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade, que a gente vai doar os kits, os produtos que a gente arrecadar. A gente fez, né, lá na casa do Fred, muitos associados juntaram lá para poder até confeccionar chinelos também para isso, com a parceria da ONG Bagagem do Bem também, que faz essa intermediação, de certa forma, né, acho que posso falar. Sim. Assim, né, de doação para quem... É como se fizesse uma prospecção, né, de quem está precisando desse tipo de produto ou serviço. E também tem uma campanha que é a da redução da pobreza menstrual, que a gente também vê muito hoje sendo divulgado, né? Que a gente está também arrecadando lenços umedecidos, protetores, absorventes de calcinha, de absorventes menstruais, né? Essa coisa toda. Para a gente também poder fazer a doação para a rede feminina que fica lá no hospital de base, que também atende os pacientes que precisam desse tipo de produto, né, de itens. Então, podem doar. A gente está com essa campanha, foi bem legal, até inclusive no fim de semana que a gente teve a nossa abertura, né, de ações, e a gente conseguiu arrecadar bastante coisa. E a gente também recebe em Pix, quem quiser também lá nas nossas redes sociais tem as informações completas para quem quiser estar ajudando, né? Não precisa estar aqui em Brasília, mas pode ajudar de onde estiver, para a gente também estar ajudando quem precisa. E aí, na mesma linha, não só essa parte, né, social, mas também a parte ambiental. Assim, a gente tem a ideia de tentar trazer alguns conceitos novos também aqui para o Jeep Clube, como a questão do carbono zero, né, do lixo zero. Então, tentar trabalhar nos nossos eventos também um pouco desse tipo de campanha. É, por exemplo, a questão das trilhas, né? A gente está até implementando algumas funcionalidades novas, como a questão de a inscrição por meio de alguma plataforma, como o Simpla, que a gente está usando, até para conseguir controlar de uma forma melhorada os dados de quem se inscreve, de quem participa, e aperfeiçoar um pouco ainda mais para, por exemplo, questões de quilometragem, não só nos eventos, nas trilhas, nas expedições, mas que a gente consiga lá na frente calcular a nossa pegada de carbono e daí propor uma ação de compensação ambiental, por exemplo, fazendo parceria, plantando árvores, que aqui no DF, por exemplo, a gente tem em dezembro o Dia D, né, o Dia da Regeneração, que é uma campanha de governo mesmo. Então, assim, a gente tentar realmente abraçar esse tipo de coisa. Então, são campanhas associadas a ações de uma forma geral.
E nós participamos também com nossos próprios veículos em ajuda a algumas comunidades, né? A gente tem a trilha da inclusão, o pessoal cadeirante. Nós usamos nossos veículos para acudir algumas comunidades, como Quilombola, por exemplo, que há uns 3 anos atrás passou por uma chuva muito forte, enchente, a gente teve que entrar, atravessar todo o Quilombola, levar cestas básicas de alimento para lá, ficaram isolados, nenhum veículo conseguia chegar lá perto deles, e a gente atravessou aquilo ali, eu participei muito disso aí. Ficamos 3 dias acampado lá dentro e rodando toda a comunidade quilombola.
Eu sei bem, essa de Cavalcante eu estava também.
Vai até Cavalcante lá, né? São os Calungas, né?
Isso.
Então a gente está sempre, agora, evento lá do Rio Grande do Sul, os jipeiros de lá tiveram uma grande participação para salvar muita gente. Então a gente usa nosso próprio hobby, né? Nossos próprios veículos, para fazer esse tipo de trabalho social também.
Pois é, agora vai entra na questão aí, né, Nani, nem era pauta, não, mas já que você já tocou no assunto aí, eu vou puxar nessa questão aí das fiscalizações, né, de alguns órgãos aí, PRF e outros órgãos de trânsito, com relação aos nossos jipes, né? Falo porque eu já tive muito jipe modificado também e, poxa, sempre era uma dor de cabeça passar numa blitz ou algo assim. Algo que, por exemplo, se eu, cada vez que eu modificava o meu jipe, mais lento ele ficava. Mais lento ele fica, porque a gente bota pneu grande, não sei o quê, ou seja, então a gente não faz, não são modificações daquelas tipo Velozes e Furiosos que o cara... Né?
Para gerar perigo.
Não,
né?
Não tem, pelo contrário. É para gerar segurança, né? E a gente termina andando na clandestinidade, entre aspas, né? Por conta do que não existem órgãos reguladores, os que existem aí cobram absurdos. Para você regularizar um carro hoje é quase o preço mais caro que o que às vezes o próprio carro. Então termina ficando, e tinha até projetos rodando aí pelo Congresso sobre essas regularizações, sobre essas modificações e tal, onde a gente teria a liberdade de fazer. Por que eu estou falando isso agora? O Nani tocou num assunto interessante, né? A gente vê aí Brasília, Distrito Federal, a gente pode bem dizer que a gente é uma terra abençoada, né? Porque nós não convivemos, não temos muito tragédias naturais, né? Vamos bem dizer assim, enchentes, aquelas chuvas, aqueles alagamentos, morro que cai, aquela coisa toda e tal.
Só nos Exim de Asa Norte.
Tem isso. E aí, como a gente vê lá no sul, no sudeste em geral, aí Minas, Rio, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente vê essas chuvas ali, no final das contas, quem vai lá e bota os carros, quem vai lá socorrer a comunidade, são os jipeiros, né? Os jipeiros, eu lembro de uma última que teve aí, os caminhões do exército não pararam, falaram, aqui a gente não entra, os caras falaram, então deixa com a gente, foram lá, socorreram, aí traz cachorro, traz papagaio, traz a família, traz todo mundo, traz os mantimentos que sobraram e por aí vai. Então, um alerta aí para as autoridades, né, que a gente consiga rever essas leis, né, onde eu acho que só porque eu acho que quem quer mudar o carro para fazer alguma coisa não vai fazer eu não vou fazer algo para eu me matar. Eu já penso assim, pode ter que ser, tá certo que a gente vê algumas coisas aí também que, né, fogem do normal, dos parâmetros, mas, né, a grande maioria dos jipeiros que fazem essas alterações aí, com certeza faz para melhorar a segurança, Então, se melhora a segurança dele, com certeza melhora a segurança do outro e por aí vai. Beleza? Então, essa fica aí meu puxão de orelha aí, que tomara que aí eles vejam esse corte que nós vamos fazer aqui com relação a isso, beleza? O Fredão tá aqui, ó. Ele tá aqui assim, vamos falar do batom.
Falar do telefone dos patrocínios.
Já tem o telefone aí, Fred?
Tem, tá aqui
já
na mão.
Esse telefone é o do Pix, como é que é?
Não, esse telefone é o telefone de contato do Jeep Clube, pra tirar dúvida, pra saber como é que se inscreve no Lagartixa, para saber como é que participa da trilha do batom, para saber dos patrocínios, se quiser patrocinar, é o contato geral do Jeep Clube. Pelo número ou WhatsApp 99335-6610.
Repita.
99335-6610.
DDD.
DDD 61, né? 61, né? Me ajuda.
Jeep Clube de Brasília.
E pra quem quiser fazer aquela ajuda pro Jeep Clube, falar assim, eu não sou sócio, mas eu queria ajudar no evento, eu queria ajudar aí. Tem um Pix direto já da Jeep Clube de Brasília, tem ou não?
É o nosso CNPJ, já eu pego aqui.
Opa, então vamos mudar a câmera aqui. Conceição, me diga, trilha do batom, eu, macho, né? Macho alfa, aquela galera. Como é que eu faço pra participar da trilha do batom? Daí, como é que faz? Bom, chega perto do microfone, aí.
Sempre a gente comemora no Dia das Mulheres.
Uhum.
Né? Então, o esquema é assim. Os homens se vestem de roupa, de mulher, você lembra?
Esses machões aí vão todo passar batom, isso. Maquiagem.
E as mulheres dirigem o 4x4.
Elas que dirigem?
Trilha. É.
Meu Deus, vai falando aí, vai falando. Já tem um monte de pergunta aqui da trilha do batom, viu?
Eita. E a galera vai gostar. Principalmente quem gosta de participar, quem gosta de usar o seu 4x4. É só entrar no Jeep Clube de Brasília. Entendeu? Tem um telefone. E a gente...
Faz a inscrição. A trilha do batom é um passeio, né?
É um passeio.
Uhum.
Que vai em várias trilhas. Às vezes tem cachoeira.
Visita uns locais legais aí, né?
E passa por dentro da água, tem que passar, não tem jeito.
Olha aí.
Às vezes tem carro que atola.
Ó, tá ficando interessante.
Aí a gente já tem que usar o nosso puxa-puxa lá pra poder tirar o outro carro.
Sempre tem, né?
Sempre tem.
Quem fica mais atolado? Vamos ver se você sabe. Um Willis?
Sempre tem um carro que vira.
Um Willis?
Sempre tem um Willis.
Vamos começar a criar Discord agora. É o Willis que fica atolado, Conceição?
Não, às vezes é uma Cherokee.
Sério?
E o Willis é que
meu Deus.
Ou então a Cherokee puxa e o Willis fica.
A cara dos donos de Cherokee aí, rapaz.
É brincadeira, não, mas é bom. É muito bom, galera. Vem e participa com a gente.
Caramba, então os Willis não atolam mais.
Não,
atolam. Eu tive três, cara, eu vou te falar.
Tu teve três.
Três.
Meu Deus.
É. Atola sim, mas é bom.
Não, nem sempre, tá?
Vai embora, né? Puxa e vai. Embora. Pronto.
Puxa, vai.
Então, como é que vai ser a dinâmica aí?
Esse ano, a Jéssica ficou encarregada de organizar a trilha do batom. Então, vamos pedir pra ela explicar aí pra gente.
E o telefone, pô?
O telefone já foi, Nani. Já foi. É o Pix.
Manda o telefone de novo, que não tem problema.
Vamos lá,
não.
O telefone de novo. DDD 619-9335-6610.
Repita.
99335-6610.
Legal demais. Jéssica, trilha do batom. Como as inscrições aí no site, pelo site do Jeep Clube, eu já tenho um site específico aí pelas inscrições.
A gente tá usando o Simpla para fazer as inscrições, tá? Como eu falei, a gente tá tentando aí modernizar algumas coisas. O site do Jeep Clube, ele tá sendo até reformulado justamente para isso, pra gente fazer algumas coisas mais integradas. Então, ele não tá fora do ar, mas ele tá um pouquinho desatualizado, só para constar. Entendo. Então, a gente tá usando algumas outras plataformas por
enquanto. Mas as redes sociais estão bombando.
Então sim.
Instagram, Facebook.
Sim, tá tudo ativo. Aí pode entrar em contato por lá ou pelo telefone aqui que o Fred passou. Então, as inscrições... A nossa trilha do batom, ela esse ano vai ser realizada no dia 16.
16 de março.
Isso. É porque também a gente tem carnaval, né? E aí o dia 8, que é o Dia das Mulheres, fica muito em cima. A gente então vai fazer no dia 16, ali em celebração mesmo ao mês das mulheres, de uma forma geral. E aí a gente fez o seguinte, a gente, o Jeep Club, ele está organizando em conjunto, né, um evento do Jeep Club, mas convidou, a gente fez uma
parceria,
né? Exatamente, chamou as meninas desse grupo que eu também participo, que é as Mulheres 4x4, né, Brasília, Goiás, e a gente então está pensando nessa ideia da trilha este ano em conjunto. Então, a gente, inclusive, né, quando vocês entrarem lá na plataforma do Simpla, vocês vão ver que, para fazer a inscrição, a gente tem um quantitativo de vagas separadas, ali 15 vagas para as associadas ali do Jeep Club e 15 vagas para o coletivo das Mulheres 4x4. Tá? Porque, inclusive, assim, tem algumas que não são, né, associadas do Jeep Club e tem algumas que fazem parte dos dois movimentos. Então, está aberto para os dois grupos, tá? As inscrições. A inscrição, você tem direito, né, no caso, à entrada no local. A gente escolheu um local diferenciado este ano. É um local que até tem bastante opção, mas a gente, pelo quantitativo de vagas, por ser um evento maior, não ser uma trilha, né, pequena ali de um fim de semana rápida, com poucas viaturas, como a gente costuma fazer, a gente também escolheu fazer um trajeto diferenciado, né, um pouco mais simples, sem grandes dificuldades técnicas, até para não ficar com tudo entrucado ali no meio da trilha, né? Vai ser na Chapada Imperial, você deve conhecer lá, né?
Boa!
Lugar maravilhoso. Tem opção, então, para a gente fazer a trilha, o nosso passeio, se divertir em grupo, se aproximar, até porque, como eu falei, né, são dois grupos, então a gente quer também conhecer as meninas, né, entre os dois grupos, né, tentar realmente trazer uma integração maior das participantes desse mundo off-road, porque a gente sabe que tem algumas que têm muito mais experiência, e eu acho que também, da mesma forma que o Nani falou, tem muita gente nova chegando, e para quem é novo nesse ambiente, assim como eu mesma, a gente tem muito a aprender com quem já está aí há mais tempo e que é mais experiente. Então, a gente está fazendo um evento de integração para isso, para troca de experiência, para agregar valor ao que já existe, né? E melhorar tudo isso. Então, a gente tem uma programação, inclusive, bem legal, bem completa. A gente pensou, por exemplo, em fazer alguns eventos prévios justamente para ir formando uma trilha de conhecimento, de capacitação, de integração entre essas participantes. Então, por exemplo, a gente teve no fim de semana o lançamento, né, da trilha. Então, o próximo evento, inclusive, é amanhã, no dia 12. É um evento online, é uma oficina na área do Rádio Amador, né? Ali
Vai ser online o evento?
Isso, vai ser online. As inscrições, inclusive, já estão abertas aí já há algum tempo.
Aí vai ter alguma plataforma?
É pelo Google mesmo, bem simples, bem prático, né? Como se fosse uma reunião online, vai ser um bate-papo. A gente tem uma surpresa, inclusive, amanhã, para facilitar aí, porque quando a gente fala desse assunto de radioamadorismo, algumas pessoas se espantam, né? Que é igual você falou sobre a questão das modificações, né, do carro, a questão de legalidade, de regularidade, sobre como seu veículo tem que estar. A gente sabe também que, para a questão de comunicação em trilhas, expedições, passeios, é fundamental a gente ter uma forma também de se comunicar. Então, a gente precisa de ter ali algumas regrinhas que atendam aos regulamentos da Anatel. Então, a gente, esse assunto, para quem é novo, às vezes é muito, muito no escuro ainda, né? As pessoas, às vezes, não têm muito conhecimento. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Então, a gente quer que as pessoas participem dessa primeira, as meninas em especial, né? As mulheres, que às vezes têm essa dificuldade de falar como que eu tiro minha COE, que eu tenho que ter de licenciamento relacionado a rádio base, qual a diferença dos rádios. Então, a gente vai ter um bate-papo sobre isso amanhã. Tem essa pequena surpresa que a gente vai fazer amanhã também, um lançamento. E também vai ter um sorteio de um rádio, tá?
Opa!
Um rádio HD, mais simplesinho.
Repete isso aí, rapaz. Fala aí de novo.
A gente vai ter o sorteio do rádio, inclusive, que foi aqui uma doação que a gente conseguiu da Blindada Super Troca, tá? Que é uma oficina também que fica ali em Sobradinho, ali na subida para o Colorado, ali, né? Para Sobradinho. Então, até agradecer a Luana lá que forneceu isso pra gente. E é bem legal, inclusive, né? A gente tá assim, vendo que mulheres também que tocam negócios estão patrocinando, conseguem entender a importância que é isso, né? Para estimular outras mulheres a participarem. Então, a gente vai ter. Não. Ai, Fred, não me desconcentra.
Aonde faz a inscrição para esse bate-papo para concorrer ao rádio?
A inscrição para a oficina.
Eu tô deixando rolar o programa. Inclusive, você tá vendo aqui pelo Instagram agora também.
Tô vendo.
O pessoal
O Fred tá estragando todo o programa.
Me desconcentra aqui, minha fala toda, ensaiei a noite inteira, caralho.
Não é certo, agora é da Jéssica. Vambora, Jéssica.
Vai, Jéssica.
Então, para quem tá vendo a gente pelo Instagram, então, a gente tem aí no nosso link da página principal justamente o link onde a gente está reunindo todas essas informações. Tem tanto o link do site do JCB, quanto também o Linktree, né? Que é esse link que tem o link da inscrição, tanto do Lagartixa, quanto da Trilha do Batom, dessa oficina, tem a nossa documentação, como fazer para se tornar um sócio, né? Do Jeep Club. Então, lá é possível fazer a inscrição. É gratuito, tá? E as vagas são ali para tanto o público, né? Os associados do Jeep Clube de Brasília e também das mulheres que vão fazer a trilha. Podem se inscrever e participar com a gente. Acho que vai ser bem legal, tá bom? A gente tem uma outra rodada dessa de conversa, uma outra oficina, que é mais na área de noções básicas, né? Para trilhas off-road, condução... os equipamentos, então também vai ser uma outra trilha oportunidade de se preparar para fazer a trilha, porque é muito normal a gente ir para uma trilha sem saber o básico, sem saber que tipo de terreno que a gente vai fazer a trilha, se eu preciso estar com o meu pneu cheio, meu pneu vazio, quais são os equipamentos essenciais de segurança, uma cinta, o que eu preciso ter, né, de equipamento, chaves, lanterna, enfim... É qualquer tipo de equipamento que é necessário para a viatura, para a gente poder fazer uma trilha, um checklist, digamos, a gente vai conversar nesse próximo encontro também, que é um encontro preparatório. Aí a gente tem também os encontros, né, do próprio Jeep Club, onde a gente vai estar conversando. A gente quer fazer um outro momento também, já em março ali, de homenagem mesmo para as mulheres, aí pelo mês em si, né, das mulheres, com algumas palestras, inclusive com algumas dos nossos patrocinadores aqui, que também já se colocaram à disposição para tratando disso, trazer experiência, uma roda de bate-papo com as meninas, com as mulheres jipeiras. Então, assim, a gente tem uma programação bem interessante. E aí o valor da inscrição, ele já contempla tudo isso, né? A questão do acesso na própria Chapada Imperial, é um local que tem aí mais de 30 cachoeiras, tem muitos atrativos, então a própria trilha é uma oportunidade legal de conhecer esse ambiente. Tem uns aclives bem interessantes lá, em curto espaço de tempo você desce mais de 100 metros, 150 metros, então é bem legal assim, para a gente começar às vezes a perder o medo de ir para uma trilha. Né? Às vezes a gente vai ali na Taboquinha, naquele Morro Snake, a gente olha e já pensa assim, não vou subir isso, você já fica com medo. Então a gente realmente quer que as meninas tenham condições de ir para a trilha, mas com uma preparação mínima. Então a gente não quer chegar loucamente, sabe, fazendo uma trilha difícil, considerando que às vezes a gente não está todo mundo na mesma página. Acho que é importante a gente colocar dois grupos de mulheres que têm experiências diversas numa página ali, fazer uma espécie de nivelamento, e a partir daí a gente aproveitar todas as próximas oportunidades do ano para fazer essas trilhas que são mais técnicas, mais difíceis, e aí a gente chegar, de repente, até se inscrever para fazer o Calango.
Hoje o grupo Mulheres 4x4, é isso? São quantas? Já tem ideia?
A gente tem mais de 100 pessoas no nosso grupo. Não sei confirmar para você quantas, mas
mais
tem,
de 100, caramba.
Mas ele tem mais de 100 pessoas, assim. Claro,
já tem uma diretoria? Não, ainda
não. Não, ele é um grupo...
Todo mundo...
Ele é tipo GCB, chegar. Ele é colaborativo, assim, sabe? As pessoas... lógico que ele tem um grupo ali de administradoras, né? Que propõem, que organizam, assumem a frente ali das trilhas, dos eventos. Ações também que... Fazem ações sociais, assim como a gente aqui, né? Ações diversas, com campanhas, mas não tem uma espécie de diretoria, essa estrutura, essa questão mais institucionalizada não acontece. Mas é um grupo bem organizado, é um grupo que a gente faz trilhas e eu admiro muito. Quando eu entrei mesmo, quando eu voltei para Brasília, que eu comecei a participar, eu achei sensacional, assim, me fez vontade de de participar, porque eu, quando, assim, comprei meu carro, né, meu Jeep, eu já tinha entrado em Suzuki, Jimny Club, já tinha participado de alguns outros, mas eu não participava muito dos eventos, das trilhas, né, e o das mulheres, assim, me fez sentir muito essa confiança, sabe, porque você começa a ver que, às vezes, é como a gente falou um pouco antes também, da oxigenação, trazer coisas novas, pessoas que entendam os cenários, o contexto atual que a gente está vivendo, e trazer coisas diferentes. Então, a gente vai agregando, como eu falei, traz um valor que é importante para a gente. E eu acho que a gente precisa se sentir sempre num grupo acolhida, assim, sentir essa questão do pertencimento. Então, assim, é como no Jeep Club. Quando eu comecei a participar mais do Jeep Club, e até mais a convite, que a gente tinha algumas aberturas pelo grupo das mulheres 4x4, eu comecei a sentir que eu poderia contribuir, né, de alguma forma. Por isso que também vim participar dessa questão da chapa, da diretoria. Então, eu acho que é isso. Assim, quando a gente se sente acolhido e traz, vê esse espaço de acolhimento, onde as pessoas querem te ajudar, não te julgam, sabe? Assim,
te deixa à vontade.
Te deixa à vontade, rola um respeito, a gente se sente seguro e a gente quer continuar. E aí, eu acho que é, assim, é uma questão cultural que a gente vai, né, vendo assim, nos ambientes. E aqui a proposta com a trilha do batom também é trazer isso. Tá?
Massa.
Só uma observação, Fred, diga lá, Fred. A Jéssica não falou, mas esse grupo delas, cara, é um grupo muito ativo. Se você colocar na balança aí a quantidade de trilhas, passeios, tudo que elas fizeram em 2024, eu acho que foi maior do que a do próprio Jeep Clube de Brasília.
As meninas, então... é como eu falei, assim, elas, todo mundo ali, né, assim, tem uma ideia junta, então a gente, assim, quem tá disponível vai agregando e vai tentando formatar o que é que vai ser, ou o passeio, ou a viagem, a trilha, a expedição, já aconteceu também, e é muito daquela coisa de momento, né, assim, tem pessoas que estão no momento mais disponíveis, que nem o Nani, que tá aposentado, um dia eu vou chegar assim também, vou me aposentar e vou estar mais disponível, mas cada um colabora da forma como pode, aí eu acho que a coisa vai dando certo, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, e agora também aqui para colaborar com o Jeep Clube. Aí, deixa eu só aproveitar também e fazer o meu merchan.
Bora!
Porque a gente só consegue isso, como eu falo, assim, eu acho que a gente só consegue as coisas de uma forma colaborativa, claro. Cada um ajudando um pouquinho. E aí aproveitar para agradecer, então, a todas essas pessoas que até agora ajudaram a gente. Tem muita gente ajudando sempre, assim, com os brindes, por exemplo, para a gente fazer ali o kit da trilha do batom. Né, algum apoio financeiro, outros tipos também, mas enfim. Então a gente tem aqui, né, como eu já falei, até da blindada Super Troca. Tem a escola 4x4 também, que é uma escola lá de Curitiba, que faz cursos, né, de condução off-road, e eles deram também alguns livros para a gente sortear, inclusive nessa oficina que a gente vai fazer de condução, de noções de trilha. A La Casana Personalizados também, que está produzindo esses materiais para a gente. A Canto das Estrelas Camping, que é um camping lá em Alto Paraíso, e a gente está inclusive usando aí, são duas diárias que eles forneceram, a gente está fazendo aí uma rifa, quem quiser comprar, tá, fala comigo que a gente também está aí com essa ação para poder arrecadar aí alguma contribuição. Tem a Multimarcas da Ruiva, H Cosméticos também, que são que vão fornecer aí produtos de cuidados, de beleza para as meninas.
Adoro.
Chapada Imperial.
Adoro.
Quem não, né? Quem nunca? A Tecfó 4x4, que é a oficina também, né, de preparação. Vicenza, corretora de seguros, recomendo bastante, inclusive, sempre faço os seguros lá com eles. T2, preparação 4x4 também, que está apoiando, né, esses dois próximos eventos, obrigada. EcoC, que é um espaço, né, onde é uma agência de turismo, de viagens, e está sempre em contato com a natureza e também trabalha muito a questão psicológica, em trilhas, de uma forma geral, desenvolvimento pessoal, trabalha a parte de educação também. A Britel, Rádio Comunicação também, que está apoiando não só esses eventos, mas também as expedições que a gente vai fazer esse ano, algumas, né? A gente já tem 3 expedições lançadas. E a Ponto 4x4 também, que é uma outra oficina que fica na cidade de Lusiânia.
Makoto deu cano em nós aqui hoje, né?
Foi,
é. Ele teve um imprevisto, pois é. Mas...
Makoto que ele bota um negócio nas redes sociais dele, já vem com piada pronta, né? Ele botou um negócio que tá... Makoto, chama agora Makoto... Cagaram em mim, né? Tô todo cagado. Tomou-lhe uma cagada de pombo, né, bicho? Aí bota na rede social, Makoto, tu faz um negócio, tu quer que a gente não zoe, velho? Jipnet caiu matando em cima do cara, né? Cagaram em mim, tô todo cagado. Enfim, inventaram um monte de nome pro Makoto aí, bicho. Né? Makoto, um abraço, velho. Forte abraço. Makoto é um dos caras sangue bom demais. Encontrei com ele no... Rally dos Sertões, que foi em Brasília, né? E ele tava lá com a família, muito bacana. Um abraço pra você, velho. Termina, Jéssica, vambora.
E aí, pra quem quiser, como eu falei, se inscrever, tá tudo lá no nosso site lá do Instagram, no Facebook, a gente tá divulgando tudo. O Instagram é Jeep Clube de Brasília, tudo junto.
Uhum.
Facebook também, tá bom? O Linktree, a gente tem o Jeep Clube de Brasília e a gente também tem o do Lagartixa Trophy e o da Trilha do Batom, com todas as informações. Lá na Trilha do Batom, a gente colocou o QR Code aqui, ó, inclusive quem quiser, tá disponível esse adesivo.
Põe mais perto lá, Tunan.
Ali pra câmera.
Essa de cá, essa
a gente tem um QR Code que a gente, inclusive, pensou nisso pra colar nos carros, né, nos jipes, justamente pra ir fazendo essa divulgação permanente. Então a pessoa escaneia esse QR Code e vai aparecer lá toda a informação. Vai aparecer o link aonde se inscreve, vai aparecer um guia de bolso sobre a trilha. Então tem todo o detalhamento do evento lá. Tem o percurso que a gente vai fazer, fala sobre o local, tudo. Tem toda a proposta do evento, que é um guia de bolso. Tem também um outro documento, que é um documento das mulheres 4x4 de dicas, tá? Para preparação de como participar das trilhas, que a gente usa muito, né? Um checklist sempre que a gente vai fazer trilhas. Ele é bem simples e muito bom, maravilhoso, super recomendo. Tem lá também a relação dos nossos patrocinadores. E acho que eu não esqueci nada, não. Então é isso, gente. A gente espera contar com vocês. Falando do evento, né? A gente, então, vai ser lá na Chapada Imperial, dia 16, vai começar...
O evento...
Da Trilha do Batom. Vai começar bem cedinho. A gente quer que as pessoas cheguem lá às 7 horas, né? Como eu falei, são 30 viaturas, então é bastante gente. A inscrição, ela já dá direito ao acesso ao local e também é um almoço muito bom, que é servido lá, pode repetir, é muito bom o almoço caseiro.
Estão falando para você repetir o local do evento. Onde é que vai ser?
Vai ser na Chapada Imperial.
Chapada Imperial.
Fica em Braslândia, tá? Fica entre o Parque Nacional de Brasília e a Floresta Nacional de Brasília. Inclusive, se vocês olharem lá no guia de bolso, né? Toda essa justificativa, essa construção também que a gente traz para cá. Eu que sou da área ambiental, né? E estou na diretoria de ações ambientais do Jeep Club. Pensei nisso também com muito carinho para a gente estar num ambiente onde a gente pense não só na trilha, sabe? Trazer uma mudança assim, de paradigma, de conceito de que a trilha do batom, é só a mulher dirigindo, mas trazer também alguns outros conceitos, sabe? Incorporar assim, não é só trilha, eu acho que não é só batom, eu acho que é integração, é conexão, a gente precisa disso para fazer as pessoas se sentirem pertencentes,
essa
se a gente
união
quiser.
É fundamental.
Exato, é isso que faz as pessoas permanecerem num local, num grupo, num movimento, a gente tem que se sentir pertencente, então é ter engajamento, trazer as pessoas para cá, para passar um dia junto, para curtir a cachoeira, para almoçar junto e conversar e trocar ideia sobre o Jeep, trocar ideia das aventuras que já fez e combinar os próximos passeios. Então a gente quer trazer isso. E a gente pensou também no ambiente, como é um local que ele é um paraíso, uma reserva ecológica muito linda. A gente pensou o seguinte, assim, Brasília, o Distrito Federal como um todo, a gente passou por um cenário de crise hídrica, vive o tempo todo, de fogo nas unidades de conservação, então a gente tem as duas bem ali entre elas, então a gente também quer trazer um pouco disso para as pessoas estarem em um ambiente onde elas possam refletir essa realidade, assim, da importância da conservação das florestas, da vegetação, da fauna, da flora, né? Então, entra um pouco dessa parte ambiental, das ações ambientais do Jeep Clube, que a gente quer trazer para esse evento também, né? A nossa responsabilidade com o meio ambiente. Então, trazer esse assunto, inclusive porque o mês de março, eu sempre falo, não é só o mês das mulheres, é o mês também onde a gente comemora o Dia Mundial das Águas e também o Dia Mundial das Florestas. Então, casa tudo. Eu acho que a gente trabalha essas três coisas, porque a mulher, a floresta, a água é sinônimo de resiliência, né? De
Sim.
resistência. Então é isso, pessoal. O convite está feito.
E olha só, e para quem não sabe, o que a Jéssica acabou de falar aí, que inclusive a Chapada Imperial é um dos paraísos aqui do Distrito Federal, tá, cara? Quem não conhece, recomendo muito. Lugar muito bacana, muito legal, muita cachoeira, muita coisa legal. E ela fica ali exatamente entre a Floresta Nacional e também o Parque Nacional, né? Onde são os berços das águas de Brasília. Para quem não sabe, tá a Flona e o Parque Nacional, onde estão as maiores, a maioria das nascentes, né? Da água que você bebe, das torneiras que você bebe aqui no Distrito Federal, tá? Que você consome, que você toma banho, que você faz comida e por aí vai. Então, essa abordagem que a Jéssica acabou de fazer aqui é interessante, porque, acredite, tem muita gente que não sabe disso, que não conhece, não sabe o que é uma nascente, não sabe como é que uma nascente, né, o prejuízo que é de você matar uma nascente, assorear uma nascente, por aí vai. E é legal. Parabéns, viu? Parabéns. A Jéssica tá contratada aqui, tá, já. Né? Ela né, é sócia do Jeep Clube de Brasília e agora sócia do Na Trilha Certa aqui, viu? Fredão, e qual é a expectativa, meu irmão, para 2025 aí, presidente do Jeep Clube? Já começaram a trabalhar, já vem com dois eventos muito legais, né? Com a Trilha do Batom e também o Lagartixa Trophy. E o que temos mais? Já pode divulgar? Já pode falar? Ou ainda tem que ficar assim? Não, agora não. Vamos no suspense.
Vamos dar uma prévia aqui pro pessoal, mas antes de falar do que vem mais, eu queria voltar na Trilha do Batom.
Volte.
Porque esse ano ela vai ser um pouco diferente do que a gente tem costume de fazer, né? Normalmente a Trilha do Batom ou algumas outras trilhas, o pessoal vai lá, sobe morro, desce morro, para, almoça, volta, sobe morro, desce morro, acabou a trilha. Esse ano não, até uma ideia da própria Jéssica, pô, vamos fazer a interação, o pessoal quer se conhecer, quer conversar, então o porquê do que a gente tem que chegar cedo lá na Chapada Imperial, porque vai ser feito o trajeto da trilha e vai parar numa cachoeira.
Opa!
Então a projeção nossa é que a gente chegue nessa cachoeira até umas 10 horas.
Posso ir de moto? Mas eu tenho que botar a peruca. Já sei.
Então, chegar nessa cachoeira e ficar ali, as famílias, todo mundo curtindo até umas 12, 13 horas, para depois retornar o restante da trilha até o restaurante para continuar.
Vai lá o almoço, vai ali. Ter tudo lá. Lá tem uma estrutura muito legal, né?
Tem, não. Lá é excepcional o lugar. O proprietário lá, o Márcio também, um cara muito gente boa. Quem nunca viu uma arara de perto, é só ir lá na Chapada Imperial.
Elas ficam ali andando em cima da gente, né, cara?
Legal, se for de boné, ela arranca esse cotoquinho do boné. Se teu carro tá com um plásticozinho saindo lá, ela vai lá e termina de arrancar.
Já era, exatamente.
É mais ou menos isso. Aí agora eu vou voltar a palavra pra Jéssica, porque é ela que fez o nosso... Como é que é o nome do...
Calendário.
Oi? O portfólio com todas as ações do Jeep Clube pra esse ano. Tenho que deixar ela de falar, porque ela gosta muito de falar. Né?
Não, você vai interromper ela, viu? Quando você vai, Jéssica, para!
Deixa eu colar aqui, porque senão também...
O negócio é, se você decorar isso aí tudo, já passou no próximo concurso.
A gente colocou aqui em algumas linhas gerais, até também para quem está nos assistindo, se tiver interesse, né, em...
Associar
para participar desses eventos. Como eu falei, a gente, por exemplo, em... três expedições que foram lançadas, elas esgotaram as vagas assim no mesmo dia, praticamente.
Ó, que legal.
Então, que é a expedição de Peruaçu, Mambaí e Terra Ronca. Então, é legal a gente, né, divulgar isso para as pessoas também já tomar conhecimento e, de repente, já entrar numa fila de espera, né?
Sim,
porque a gente
sempre... As expedições todas nos feriados. Não é que só pode ir o Nani que aposentou para a expedição, não. A gente faz ela no feriado para que todos possam participar.
Tá, isso. Aposentado. Então, a gente teve, né, esse evento de abertura, esse primeiro evento de abertura, e aí as próximas ações, então, assim, de eventos de maior esporte, né, A gente tem a 11ª edição, então, da Trilha do Batom. Então, você vê que, né, eu acho muito bacana isso, ver assim, quantas edições já foram feitas. Então, é a história, né? Isso é muito legal. 12ª edição do Lagartixa Trophy. Eu tô louca pra participar, eu nunca participei.
Sério?
Aí, toda vez que eu ouço assim, eu fico toda... Fico louca pra participar.
Tem bons arquivos lá. Depois, depois me lembrem. Deu fornecer isso pra vocês. Tem muito DVD, muita foto, muita coisa lá em casa.
Mesmo. Cara. A gente vai fazer divulgações, pegar alguma coisa.
Tem muita coisa, depois me lembre disso.
Excelente. Aí tem a ideia também de fazer a trilha da família, né? Eu acho que é isso também, trazer a família pra perto, pra passar um dia junto. A gente já, acho que de certa forma, a gente já fez até algumas prévias agora em janeiro, né? Que também foram dias bem legais, assim, as trilhas durante as férias. Então, acho que vale muito a pena esse esforço. Em parceria com outros grupos, né? Que o pessoal já tá articulando, vem conversando. Tem a tradicional festa junina do Jeep Club.
Muito bom.
Que aí de festa junina eu entendo, porque pra mim é a melhor época do ano. Eu adoro festa junina. Aí as expedições, tem essa previsão da expedição de Terra Ronca. Tem uma previsão de Pirinópolis Romântica. Olha, opa. Já parou pra pensar? Dia dos Namorados, opa. Aquela coisa
romântica. Cada leva seu vinho, né? Seu vinho.
Legal, né?
É bom.
Tem a Expo Jeep também, que é um outro evento aí que tá no radar.
Muito
Você deve
bom.
Lembrar também da última, né, que aconteceu. Foi muito legal, eu
muito
também
legal,
curti bastante. Então, acho que é um momento da gente tentar trabalhar aí a união de todos esses envolvidos na parte, seja de prestação de serviços, produtos, né, e de Jeep mesmo, quem é o amante do off-road, né, e potenciais patrocinadores, então, assim, pra gente conhecer mesmo o que tem de bom, né, assim, pra gente melhorar os nossos carros, as nossas viaturas. Tem um desafio do Morro Snake também, que é uma coisa que eu acho bem legal aqui, que tá prevista. Fazer uma trilha também lá na Trilha União, a Trilha União é na Fazenda Confiança, né, Fazenda Confiança, então fazer trilhas lá com outros Jeep Clubes também, para estreitar ainda mais esses laços. Expedição Chapada dos Veadeiros, também a gente está querendo fazer uma coisa legal ali, tá?
Já sabe, Cavalcante...
Tá sendo definido.
Eu voto por Cavalcante.
Opa!
Eu acho que ali tem muita coisa legal a ser explorada.
Colinas do Sul, tem muita coisa.
E aí a gente agora com novas rotas ali, pessoal abrindo mais as fazendas, eu acho que tem muita oportunidade legal. O Jalapão, tava previsto aqui, mas acho que trocaram para fazer pro Peruaçu. Mas pode ser que durante o ano ainda tenha alguma outra proposta, né?
Torço pra isso.
A gente fez esse portfólio bem assim no começo mesmo, quando a gente estava terminando de desenvolver o plano de trabalho da chapa, justamente para já ir tentando apresentar e já ter uma coisa um pouco mais pronta para apresentar para futuros parceiros, né?
Aham.
Um convite para potenciais patrocinadores, parcerias, para aumentar uma rede mesmo, né? De apoio, de parceria. Então, por isso que assim, pode ter coisas que, né, estejam talvez canceladas ou previstas, suspensas, enfim. Dia das Crianças, que acho que é bem
muito
legal
bom. Camping
também.
Kids.
Camping Kids, então o Jeep Club tem o histórico aí de fazer, né? Várias atividades com as crianças, oficinas de pipa, pizza. Bem legal. A gente fez um dia, foi tão legal. A gente fez uma noite de jogos. Foi sensacional.
Muito legal.
A gente precisa repetir isso.
A oficina de pipas, eu sempre organizo. É muito interessante, a gente dá todo o material, aí os pais sentam no chão para fazer pipa com as crianças, vão soltar os avós, os titios, né, as titias, as mães. É uma aproximação muito interessante, que eu fui... Soltei muita pipa quando era criança, sou do Rio de Janeiro, e lá a pipa era demais, né? Não sei como está hoje, mas deve ter muito ainda. E aí eu gosto muito de fazer pipa, a gente ensina a fazer, dá o papel, a varetinha de bambu, as crianças fazem a armação, fazem a rabiola e bota...
Sem cerol, né, Nani?
Sem cerol.
Cerol, pelo amor de Deus, né, gente?
Sem cerol. Aí bota a pipinha lá no alto. Depois eu queria
muito falar legal,
de
muito
dois
legal.
Eventos que estão no forno, tá?
Vamos lá, a gente tem que adiantar aqui, ó, bicho. O ao vivão aqui, o povo já tá assim, nossa, vai varar a madrugada, vai dar 11 horas da noite, cara.
Vai. Já tô encerrando. Tem a expedição pro Parque Nacional das Emas também. A gente quer fazer um ride também, uma outra
muito
competição.
Legal. Deixa eu já te interromper aí. Raid das Bruxas, ainda tá no radar?
Gente,
como é que é?
Isso é ótimo, cara. Vamos botar isso.
Esse aí tá no forno também.
Esse é o nosso tradicional.
Cara, aí vou te falar que foi a primeira prova do Jeep Clube de Brasília que eu participei.
Tá aquele
todo
negócio.
Todo mundo enfeitado.
O pessoal
todo
mais
mundo
antigo quer manter o Raid das Bruxas. Aí a galera é nova falou, ah, não, vamos fazer outra coisa,
ah,
não sei
não,
o quê.
Gente, deixa eu
Raid das Bruxas é muito legal, porque muito o Raid, é a minha opinião, tá, gente? Não tô impondo nada, pelo amor de Amado Batista. O Raid é um formato muito bacana. Porque você que a gente acostumado,
um rally
ali, né? Então todo mundo acostumado com aquelas provas lagartixa, calango, aquela coisa, isso, né? Vagaceira e tal. E o Raid é uma parada assim que todo mundo brinca, né? Desde o cara que tá com um jipão ali com um pneuzão 40, e o cara que tá com um pneuzinho original, e todo mundo vai lá, curte, todo mundo brinca, todo mundo se diverte, né? Vamos bem dizer assim, né? Marcos Coimbra, ele que o diga, fizemos um Raid uma vez pra Baixa do Rio Verde, meu Deus. Baixa do Rio Verde, lembrando disso agora, e eu era o responsável pra dar o susto no povo, velho. Putz, eu tinha que me adiantar com a rapaziada pra pegar meu jipe, me adiantar e ficar me vestindo de fantasma. Eu tinha umas máscaras, uns negócios, e o povo passava e eu, uau! E aí, Marcos Coimbra, numa dessa aí, ele se entregou, viu? Ô, Coimbra, um abraço, viu, velho? Faz tempo que eu não te vejo aí também. Se entregou, mas tudo bem. Faz parte. A gente já sabia. Então, né? Forte abraço. Então, cara, o Raid das Bruxas é muito legal. Eu tenho essa camisa, cara, até hoje.
Não.
Eu tenho. Tenho muita. Preta. Preta com a. Preta com a. Eu tenho essa camisa preta. Preta, muito. Tenho. Olha aí, ó. Deixa eu mudar a câmera aqui. Olha lá. Mostra aqui pra essa câmera aí, ó. Aí, ó. Olha aí a Conceição mostrando. Olha que legal. Cara. Vou te contar, viu? Isso lá em 2000 e alguma coisa. Aqui. No começo de 2006, 2005, 2004, não lembro.
Foi muito legal.
Não lembro, enfim.
Tem
O que mais, Nani? Tá no forno.
Troféu, bem, tem dois eventos muito interessantes. Um até histórico, né? Que é a visita aos pontos, entendeu? De demarcação do Distrito Federal,
realizado
pela Missão Cruz, né? Isso aí a gente vai conversar com o Ademar, nosso
puxador oficial
para lá. Ele vai lá de olhos fechados, né? Ele é o Vodemar, da Rural. E também tem um outro passeio muito interessante, que é uma noite...
Não é legal?
Que é o acampamento do frio.
É uma trilha.
Naquela rampa que o pessoal salta de Asa Delta, ali caminho passou Brasilinha e lá na frente tem uma entrada antes de
no
São
Paraná.
Gabriel.
Vale do Paraná?
Isso, Vale do Paraná tem uma rampa ali de saltar Paraná, né?
Isso.
Uma rampa de saltar de Asa Delta. Sempre vou pra lá e é um espetáculo. É um frio danado. A gente faz uma fogueira, amanhã...
Passa no meio do ano, toda. Né? Pra frio, né?
Meio do ano, junho, julho. E aí também vou contar com a Ademar, que vai pra lá de olhos fechados.
Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui, já não sei se é fofoca ou não. Jeep Clube Brasília esse ano vai estar no Capital Moto Week? Não, né? Eles não abrem, né, Bruno? Mas falaram porque iam botar uma tenda, um negócio lá. É isso, já podemos falar aqui ao vivão ou não?
Podemos, Fred, eu acho que não.
Como é que é, já tem? Vai, teremos? Jeep Clube de Brasília vai ter espaço lá no Capital Moto Week, não?
Não, não tem nada confirmado ainda, não.
Caramba, vai ser legal, seria ele massa,
mas
né?
Mas estamos tentando.
Se botar um stand lá com as viaturas expostas, tá,
eu tenho
bacana.
Um grupo de moto de peiras.
Você manda de moto também, Jéssica?
Ela anda a pé, anda de moto,
tudo, né,
anda
cara?
Sobre a água, anda de
jipe. Deus do céu. A moto de peiras, um grupo de moto de peiras.
Chama Brabas Moto Jipe.
É mesmo?
Nós somos Brabas.
Brava mesmo.
É porque, na verdade, esse grupo ele surgiu também das meninas do 4x4.
Sim, né? Aí assim, vamos comprar a moto cada uma.
Não, já tinha, né, quem pilotava tinha moto, algumas não, que nem eu, né? Eu tinha namorado que tinha moto, andava
na garupa.
Eu era garupa. Mas a gente, de ir tanto, né, assim, pra Capital Moto Week, a gente resolveu fazer esse grupo. E a gente, ano passado, teve uma tenda, e aí esse
Sério? Ano... Vocês estavam lá o ano passado? Tinha lá, poxa, eu tava trabalhando lá o ano passado e não vi vocês. Meu Deus, mas esse ano a gente vê de novo.
A gente vai ter a nossa tenda lá.
Pô, mas seria legal em Jeep Clube. Se eles abrirem essa oportunidade aí, ia ser uma inovação, uma coisa legal. Porque o que eu falo, pô, mas não pode misturar. Não é que mistura, já tá misturado. Sim. E eu sou jipeiro, eu sou motociclista, então.
Pra encerrar o ano, a gente vai tentar fechar com a outra competição, que é o Calango, né?
Calango Trophy, cara.
Aí dá tempo de treinar. Saudade, tu já participou?
Muitos. Calango Trophy eu já participei
de árbitro. Eu lembro que a gente tava cheio de lama.
Já participei como piloto, já participei como Zequinha, já fiz de tudo.
Não, no e Calango a gente servindo caldinho de madrugada, meu
De Deus. Pimenta, com de pimenta. Com pimenta.
Eu caí na lama com bandeja e tudo.
Pronto. Matar, tudo. Tinha um Alessandro, não sei se o Alessandro ainda frequenta lá o Jeep Clube de Brasília. Esse cara tava um Calango Trophy na... Tá, cara, agora eu não lembro, Fercal, enfim. E, bicho, choveu a noite madrugada inteira. E a gente que compete, cara, quer competir, voltar e descansar. Dificilmente um fica ali pra parte, porque cansa, é muito cansativo. E o Alessandro, bicho, bebo, enchendo o saco de todo mundo, ele ia nas barracas e balançava, aquele negócio perturbando, e a gente, cara, não vai ter como
fazendo dormir, a confiança?
Não sei, foi na Fercal, não foi...
Ah, na confiança, não foi?
Não sei se foi no morcego lá,
enfim. Nós fizemos lá na confiança.
Enfim, e aí no começo do dia tava só o Gustavo, Gus Estevam aí, né? Gente, bom abraço aí pro Gustavo Estevam aí.
Tá sumido,
mas ele aparece de vez em quando. Tava só ele lá terminando de fazer alguma coisa, que tava na organização das provas e tal, e esse Alessandro apareceu. E o Otami, cara, o Otami levou uma pimenta. Levou uma pimenta lá, daquela é, daquelas pimentas toratoba mesmo. Vou falar um negócio pra você, bicho. É, aquela famosa pimenta toratoba, né? E aí eu vou te contar, bicho. Ele. Quando o Alessandro apareceu bêbado dizendo, eu tô com fome. Eu falei, não, tem um caldo aqui. Eu preparei o caldo dele, eu fiz questão. Botei a cumbuquinha.
Se vingou.
Então, entreguei. Bicho. Ele bufava, mas o cara tava tão tonto, tão louco, né? Tão bêbado. Ele sentiu, mas ele firmou o golpe. E tomou o caldo. Ele disse pra mim depois que sarou do negócio no outro dia, né? Ele foi dormir e no outro dia sarou e tal. Ele falou que teve que ir pro dentista e me mandou a conta que a pimenta arrancou até o esmalte. Falei, forte abraço aí, Alessandro. Moleque doido, sangue bom. Faz tempo que eu não vejo aí também. Histórias de calango. Um dia eu vou fazer um programa aqui, cara, na Trilha Certa, aqui, só com histórias de calango. Vocês vão ver. Eu chamar só a galera das antigas lá, o pessoal que tem muita coisa, uma história pra contar. Vocês vão ver muita coisa. Rapaz, eu já fui calango, onde eu quebrei o tornozelo, continuei, saí de lá de maca. Tem. Nossa.
E o carro que vira, horrível.
Sim, assim vai.
Fazer a turma da Jeepnet tudo pra cá.
Pronto, aí tem história, viu? E aí, Fredão, e calango trofe, cara? Como é que é? Já tá certo, não tá? O que tá dependendo? Vamos lá, vamos. Eu sou de curto e direto. Vamos assim, ó. Tá dependendo de quê?
Não sei,
olhou pra cara da Jéssica e falou assim, e agora, Jéssica? Tá dependendo de quê?
A gente tá definindo a data dele, né? O local. E aí ver o custo que vai ser pra fazer. Atrás de patrocínio. E dos parceiros pra estar executando aí. O pessoal do Sobradinho já se disponibilizou. Pessoal de Cristalina boa, né? De também, né, cara? Porque é um evento muito grande, muito uma técnico,
estrutura
precisa violenta, de uma estrutura grande, de uma equipe grande, né, para poder realizar, e a gente não está afim de lançar uma coisa para chegar na última semana, não, cancelamos, não, a gente quer vir com a coisa certinha quando anunciar para realmente acontecer.
Contem com a Trilha Certa, brother, tamo junto.
Beleza,
eu faço muita questão de ver o Calango Trophy voltar. Voltando, e a gente se diverte muito. Diverte todo mundo, velho. Todo mundo.
É um evento muito
todo mundo. Bacana. Quem assiste, quem compete, quem tá arbitrando. Tem um monte de todo mundo curte. Vamos lá, Conceição. Últimas considerações aí pra gente encerrar o programa na Trilha Certa. Qual projeto... Como é que é? Trilha do Batom. Todo mundo, o homem que for, vai ter que se vestir de mulher. Vai ter que fazer a inscrição lá no site do Simpla. É isso? No site do Simpla. E a trilha vai ser lá na Chapada Imperial. Mais alguma novidade, alguma surpresa? Ou surpresa mesmo?
É, a surpresa é que esse ano as inscrições para piloto da Trilha do Batom é prioritário para as mulheres. Então, assim, abrimos 15 inscrições lá no Jeep Clube. Não apareceu as 15 jipeiras, eu acredito que vai aparecer, mas não apareceu, sobrou duas. Aí o pessoal
Rubão
vai poder se inscrever.
Pode, o Rubão pode fica linda. Meu Deus do céu.
Mas, a princípio...
O Rubão, cara.
É, a trilha do batom são para as jipeiras do Jeep Club.
Vou te contar uma
das
coisa.
Mulheres 4x4. Não, é, só se sobrar... Ah, sobrou uma vaguinha aqui.
Mas e se eu quiser
aqui,
de Zequinha?
Pode. Aí Zequinha pode.
Aí eu tenho que botar a peruca do mesmo jeito.
Só se você quiser, né? Obrigado, não.
Não, tem que pôr, todo mundo tem que pôr. É em tradição. O Rubão, bicho, o Rubão é a rapariga mais feia que eu já vi no mundo, bicho. Jesus Rubão, amado.
De Carli.
Nossa, não fala não. Vai falando aí, Nani, que você vai desanimando, aí a audiência vai caindo.
As mais bonitas era...
Olha a turma todinha.
De Carli, olha aí, ó. Bota aqui nessa câmera aqui.
Bota ali, naquela câmera ali.
Deixa eu ver se dá pra ver. O saudoso Menezes, cara, o negão, virava uma...
Não, mas tá tu.
Peraí, deixa eu apagar aqui não esse...
Peraí, não tá.
Aqui, aí, pronto. Deixa eu focar ela. Aí, ó. Jesus amado.
Dá pra ver?
Mais longe. Ainda bem que não dá pra ver bem.
Pelo amor de Amado Batista.
Deixa eu fazer um zoom.
Deu certinho. Não, pode tirar, pode arrancar aí. Eu, saudoso Elson Menezes, cara. O Elson Menezes virava a Madame Satã toda, velho. Era.
E o Rubão?
Mas deixa eu fazer... Claudinho, um abraço, um beijo pra você.
Deixa eu fazer
viu?
Uma observação.
Uma observação,
a gente
diga.
Não, mas a gente não coloca isso como obrigatório, tá?
Ah,
a
legal.
Gente,
mas tá... não, mas tem, eu já sou. Quero, já tô brigando aqui. Tem que ser obrigatório. O homem que for vai ter que
gente,
botar
a
saia.
A gente entende a história e a diversão de quem gosta de fazer, e se quiser fazer, tudo bem. Tem gente que não gosta, então também tá tudo bem.
Não vai!
E inclusive, sobre a questão, inclusive sobre a questão das viaturas, uh-huh. Fica livre para as meninas enfeitarem,
né?
Os carros, com o que achar que representa a trilha do batom para elas.
Sabe por que, tá? Que nasceu a trilha do batom?
Ah.
Porque as mulheres, elas têm costume de se enfeitarem muito, o ano inteiro. Aí chega o Dia das Mulheres, é o momento que elas querem se enfeitar para os seus maridos, para os seus filhos, para os seus netos.
Fica linda com tudo, né?
Aí os homens teve a ousadia de chegar a um ponto e falar, não, já que elas têm os trabalhos todos de pintar unha, de pintar batom, de pintar lábios, por que não nós no lugar delas fazer isso? Então foi o meio que uns deles deram a dica... Então, por isso que surgiu a trilha do batom das mulheres, comemoração das mulheres, mas os homens se vestiam de mulher, se pintavam, pintavam as unhas, um até usava mods, entendeu? É muito legal. Então, era um momento de você relaxar, de você sorrir, de você conversar com todos, entendeu? Demonstrar que você está nascendo ali, ser um homem e uma mulher, e está apresentando para elas.
Adoro.
Entendeu? E depois, no final de tudo, cada um seguir o seu caminho. Então, eu falo que o Jeep Club de Brasília é uma família. A gente Sim. abraça todos eles que vêm, que a gente não conhece, e os que saem também, né? Porque tem momentos bons e momentos alegres.
São momentos, né?
É um momento.
Tá aí a poetisa aí, ó. Aí sério. Sim, Dona Conceição. Né?
Então, boa. Galera, entra pro Jeep Club e vocês vão gostar.
Como é que faz para associar mesmo? Vamos lá, repete. Como é que é, meu Fredão?
Telefone. Isso. Entrar em contato com o Jeep Club, né? Procurar ali nas mídias sociais, tem todos os nossos canais.
Tá rolando os encontros semanais?
Tem os encontros quinzenais agora.
Quinzenais, boa.
Você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp aí no 619-9335-6610.
Massa. 619...
9335-6610.
Boa, Fredão, suas últimas as considerações aí pra gente encerrar hoje esse programa legal, cara.
Queria te agradecer saudade, aí, tá recebendo junto, a gente, cara. O programa foi muito bacana, adorei. Já não tenho o costume de estar em rádio, em televisão, nada. Tava no medo da porra.
Tá ficando famoso, nosso presidente aqui tá ficando famoso.
De fazer besteira, mas foi bacana, adorei o programa, conseguimos aí expor... Acho que tudo que o Jeep Club traz de proposta. E muito feliz de estar aqui com você, estar aqui no seu programa. Foi Tamo bacana. Junto, show de bola, muito obrigado.
Sejam sempre muito bem-vindos. Meu querido Nézio Nani. Nas redes sociais, o Nézio Nani.
Também quero agradecer, em especial aqueles que estão aí ouvindo até agora, a gente, nos assistindo, né? Um interessante da trilha do batom é que inicialmente, né, o que se falava era que você era para você, não era obrigatório você dar o seu Jeep para sua esposa pilotar, né? Uhum. Mas aquele que não fizesse isso, quisesse pilotar seu Jeep, então tinha que se vestir de mulher, e tinha que ter uma mulher pilotando ali, pelo menos da aparência. Uma aparência horrível, né? De homem vestido de mulher.
Mas era isso. Esses que eu citei aqui, rapaz, é pra gente esquecer. Mas como é que esquece?
Mas beleza, é. Juninho. Você é do nosso time. É do nosso time. Campeão aí no Lagartixa, como acabou de falar. Acabou não. Falou no início do programa.
E tem troféu, né? De calango também,
tem,
rapaz.
Troféu, tem troféu de calango também. Lá, já ralou como árbitro e tal, né? Falou da nossa... Nosso calango lá na Fazenda dos Gêmeos. E estamos aí. Eu queria outras oportunidades. Gostei tanto que eu queria vir aqui mais vezes.
Pronto, bicho, você que manda, rapaz. Você fala, Juninho, é hoje? É, bora. Jéssica!
Bom, queria agradecer pela oportunidade mais uma vez. Juninho, sempre que a gente, né, vem pedir um apoio aí para divulgar as ações, os eventos, está disponível. Então, obrigada. A Rádio Federal, programa Na Trilha Certa, a todo mundo que está, né, nos assistindo, nos ouvindo, e também, especialmente, né, a toda essa galera aí que faz parte dessa nossa comunidade de Jeepeiro off-road, muito importante, as meninas, né, que estão junto com a gente nessa nossa comissão, né, organizadora ali da Trilha do Batom, de todos os outros eventos que a gente está planejando, programando. E é isso, acho que é a gente pensar em fazer o nosso melhor em 2025. Como eu falei, conexões, colaboração é fundamental para o sucesso, né, das organizações. Então vamos sentar junto e pensar junto o que a gente pode fazer.
Boa! Gente, essa aqui é a diretoria, né, 2025. 2025 do Jeep Clube de Brasília. Eu quero agradecer muito a vocês, tá? A gente já tem mais de um ano que a gente só bota programa gravado aqui. Hoje eu voltei pro ao vivo aqui com vocês aqui, cara. E confesso que eu tava com frio na espinha aqui danado. Mas foi bom, foi legal. Foi igual aquela história lá, né? Não, né? Tu foi lá no médico? Né, Fred?
Não.
Foi não, né?
Foi com o Nani essa história.
Você chega tenso, mas depois sai de boa, sai relaxado, sai tranquilo, né?
Tem uns que saem querendo voltar.
Voltar, não, volta toda semana, né? Com buquê, com caixinha de bombom, por aí vai, né? Gente, vamos programa lá. Na Trilha Certa vai ficando por aqui. Eu agradeço demais ao Jeep Clube de Brasília aí pelo bate-papo. Vocês fiquem à vontade para vir sempre que quiserem aí. Não, obrigada, as obrigada. Portas estão abertas para vocês aí. Beleza? Valeu, programa Na Trilha Certa. Valeu, Rádio Federal. Fui!
Você ouviu. Na Trilha Certa.
Na Trilha Certa.